Terráqueos! Somos duas amigas em viagens alucinantes, discutindo assuntos polêmicos e falando verdades não ditas nesse nosso podcast Aminoácidas. Eu sou Bruna Francini.
E eu sou a Gabriela Bueno. Bora se expressar sobre as coisas? A gente tá muito feliz hoje de estar gravando nosso segundo podcast, que chama-se Uma Maratona Chamada Vida Sem Tempo, Irmão. Que eu acho que é uma consequência que todos nós estamos tendo devido a muita informação, muitas atividades que a gente se compromete, a gente quer sim abraçar o mundo, a gente quer sim viver nessa correria. Eu acho
que a gente gosta.
Exatamente. Acho que isso é um reflexo de todas as coisas que a gente quer embarcar, de todas as informações que a gente quer estar por dentro. A gente quase não conseguiu gravar esse podcast, na verdade.
A gente
reprogramou, era pra ter sido ontem, estamos gravando hoje, temos que editar hoje pra sair amanhã e vocês estarão ouvindo.
Nesse momento, na quinta-feira.
Exatamente, exatamente. Mas tudo certo.
Se vocês estiverem ouvindo agora, quinta-feira, é porque deu certo.
Vida que segue, a gente gosta dessa correria mesmo, a gente gosta desse sofrimento, é isso, o brasileiro gosta disso. Então, por conta disso, eu vou falar um pouco sobre a minha rotina. Hoje eu trabalho numa instituição de ensino, no setor de marketing, eu sou designer, pra quem não sabe. Então, hoje eu atuo como líder de criação, no campo corporativo, né? Eu trabalho 8 horas por dia, eu acordo 5h30, 6 horas, vou pra academia cedo. Depois volto do trabalho, trabalho as minhas 8 horas. E no meu horário de almoço eu procuro relaxar, mas acho que eu não consigo. Na verdade é uma tentativa frustrada, porque eu tento ler alguma coisa no meu horário do meio-dia, a hora parece que passa voando, então às vezes eu não consigo estar bem
focada.
Tenta
se distrair, né? De certa forma.
Exatamente. E acho que a gente tem muitos incentivos externos que nos fazem tirar todo o foco daquilo que a gente tá fazendo, mas por conta disso eu acho que a gente tem tentado colocar na nossa rotina algumas coisas que façam a gente prender a nossa atenção, criando listas, criando agenda, planner, qualquer material que a gente possa criar um cronograma e uma rotina de fato, né? Porque eu sinto que eu preciso de uma rotina mesmo pra me organizar e pra que eu funcione melhor. E pra que eu dê um check nas minhas tarefas, assim, eu preciso disso. Eu preciso concluir várias tarefas no meu dia, porque eu sou muito agitada mesmo e eu gosto realmente de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, depois do trabalho, na verdade, eu tenho tempo de ir pra casa. Hoje eu faço alguns freelas também, né, com uma renda extra. Quando eu chego em casa, eu tento comer, enfim, fazer as nossas atividades cotidianas, tirar um tempo pra ver uma série, gosto também de ler algumas coisas, mas eu sinto que o tempo não é suficiente.
Assobia e chupa cana, né? Tudo
exatamente
ao mesmo
tempo. A gente chega em casa e quando vê, já são 11 horas da noite.
Sim.
E aí a gente
e cadê
volta
meu dia?
Aquele ciclo.
E o que foi que eu fiz?
Exatamente.
E não foi suficiente, eu queria
será
mais.
Que eu estou vivendo ou apenas existindo? Aquele questionamento diário.
Sim.
Mas, enfim, e eu gostaria, sim, que o meu dia tivesse, no mínimo, umas 30 horas. Eu acho que mais 6 horas seria excelente, assim, pra eu cumprir todas as atividades.
Bom, falando um pouquinho da minha rotina, pra quem não me conhece, eu trabalho na área de marketing também, só que na área digital, né? E um dos fatores que mais me impulsiona e me deixa mais louca ainda nessa correria é a parte digital. Eu tenho que estar online toda hora, eu vejo publicação a toda hora, eu vejo conteúdo toda hora. Então, às vezes, mesmo que eu não queira, eu acabo caindo nisso. E é muito louco. Quando você vê, você tá em volta de muita informação e muita coisa e cada vez mais rápido e mais rápido.
E perde total foco, né? Vendo as redes sociais, daqui a pouco você abre o Instagram, não sabe nem o que ia fazer no Instagram.
Sim,
e era algo
não,
que
eu
você
trabalho
tinha que
com
pesquisar
Instagram.
De fato,
consegue,
né?
Imaginar isso.
Pra agregar em algum trabalho, alguma coisa assim, buscar alguma referência e a gente
sim
se perde nesse meio, né? É muito normal.
Exatamente isso. Então, pra mim, um desafio ainda maior, como eu trabalho principalmente com a parte digital e redes sociais e tudo mais,
A gente tá um pouco acelerada, né?
Falando.
Eu acho que tá acontecendo alguma coisa, talvez o tema, não
talvez
sei, influenciou
tema,
a gente.
Eu confesso que eu tô um pouco acelerada, eu confesso.
Estamos nervosos, calma.
Então tu imagina o desafio, né? Que é trabalhar com isso e tentar manter a calma. Né? E tá tudo bem, vou fazer no meu tempo. Não. Não porque eu tô vendo informação rápida, as coisas estão girando rápida ao meu redor. Então eu quero acompanhar essa velocidade também, eu não quero ficar pra trás. Né? E o mais engraçado é que quando a gente teve a nossa primeira conversa sobre esse assunto, e a gente tava se questionando quantas horas tu acha que seria o ideal pro teu dia. Eu respondi, pra mim tá tranquilo. 6 horas tá de boa. E na verdade.
Domino total.
Hoje,
24 horas
hoje,
tá suave.
Respondendo, isso eu respondi pra ela foi quando, Gabi? Foi
sábado, final
sábado,
de semana.
Sábado. Hoje eu digo que eu precisaria de 30 horas. Porque ontem foi uma catástrofe, eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado. É, hoje quase que não consigo fazer também. Enfim.
A gente cria também aquela frustração interna, né? Isso. Exato. É o pior. De não conseguir concluir todas as atividades do nosso dia, assim. Eu me cobro muito, assim. Até tava falando pra Bruna que... Sim. Eu me cobro demais, assim.
E o mais engraçado também é que no dia que a gente conversou a primeira vez sobre isso, eu falei, ah, eu não me cobro tanto. E hoje em dia eu pensei, meu Deus!
O que eu tô fazendo na minha vida?
Eu não fiz nada na minha vida. Que merda é essa? Enfim, pra você ver como, né, a nossa rotina é volátil, né? Uma hora você tá super tranquilo, outra hora tu tá no meio da tempestade, tá girando e... Né? E é assim que a gente está acompanhando a velocidade das coisas. É tudo muito rápido e muito intenso. Bom, essa música aí que vocês estão ouvindo é do Michael Ciambello, uma música que eu amo, é trilha do Flashdance, filme maravilhoso dos anos 80, vejam, super recomendo. E eu acho que é o que mais define esse momento, né? Maniac. A gente é maníaco do tempo.
A gente tá muito refém, né?
A gente tá muito refém. Mesmo que a gente tente ser o mais tranquilo, parece que você sempre acaba caindo nessa mesma situação.
E eu até tava comentando com a Bruna que acho que é muito comum pra gente, pra vocês também, qualquer amigo, qualquer conhecido que a gente encontra, que a gente vai iniciar uma conversa. E aí, tudo bem?
Já tá atrasado.
Tempo? Como é que tá? Correria, correria. Esse é o papo.
Sem tempo, irmão. Sem tempo,
sem
irmão.
Tempo. Nossa, todo mundo tá com esse mesmo discurso, assim. É muito engraçado. A nossa rotina tá muito acelerada. A gente acaba perdendo tempo e dando prioridade para coisas que não devia. Enfim, sim, acho que todos nós estamos com essa sensação e a gente precisa realmente saber se organizar, né?
Sim, eu acho que é o primordial, né? A partir do momento que a gente começa a definir as nossas prioridades, né? E saber quais são elas, eu acho que a coisa começa a engrenar um pouquinho. A gente começa a lidar com mais naturalidade.
Então, pra gente não se sentir sozinha nessa, resolvemos chamar algumas pessoas com perfis totalmente diferentes, com rotinas, atribuições distintas, pra compartilharem o seu dia a dia conosco. Como que essas pessoas aproveitam o tempo delas e conseguem conciliar todas as atividades na sua rotina?
Será que é a gente que tá tão louco assim, Gabi? O que que tu acha?
Não sei, eu acho que tá todo mundo louco. A primeira pessoa é a Larissa Guerra. Ela é chefe de cozinha, jornalista e empreendedora. Bora lá!
Acho que eu não sou nenhum exemplo de gestão de tempo, mas uma coisa que eu entendi ao longo da minha jornada é que eu preciso ter cronogramas e preciso ter uma rotina muito bem estabelecida, assim, porque senão a coisa desanda. Basicamente, eu acordo todo dia às 5h15 da manhã, de segunda a sábado, né? E trabalho 12 horas por dia, faço academia... Durmo muito cedo, no máximo 9h30 da noite, salvo aí quando eu tô gravando podcast durante a noite ou quando eu tenho algum evento externo. Mas acho que principal para mim é aprender a escolher o que é uma prioridade, sabe? Não vai ser uma prioridade na minha vida estar em dia com todas as séries, porque eu tenho que acordar muito cedo, ou ir para balada, ou ver, ou estar em contato com os meus amigos a todo tempo. Mas, por outro lado, eu entendo que é uma fase também. Talvez isso seja agora a minha rotina, mas que talvez daqui a um tempo a situação melhore um pouquinho e aí sim eu consiga me permitir ter mais momentos de lazer, mais momentos de descanso. Mas acho super importante essa organização e entender que a gente precisa priorizar sim e tentar não se sentir muito culpada se não der conta de fazer tudo, né? Porque, aliás, a gente não precisa dar conta.
Nossa, acho que eu fiquei muito tranquila, assim, com o relato da Larissa, porque eu me sinto muito assim também. Acho que a gente cria as frustrações... Sem necessidade,
pessoais, né? A gente se cobra muito, né? Meu Deus, hoje eu dormi o dia todo e eu poderia ter feito isso, isso, aquilo. Até tava conversando aqui com a Gabi antes da gente gravar o podcast. E a Gabi é o tipo de pessoa que ela se pune muito, né? Eu já sou um pouquinho mais tranquila. Mas, cara, tá tudo bem a gente não dar conta.
Exato, vai mas acontecer. Eu também sou o tipo de pessoa que eu quero fazer várias atividades, marco várias coisas ao mesmo tempo.
Sim.
E acho que é muito do meu perfil querer fazer tudo com todos no mesmo dia. Enfim... Faz parte, mas eu acho que a Larissa pontuou algo bem específico, assim, que eu acho que me marcou muito, que a gente definir prioridades,
eu acho que isso é o
mais
importante.
E a prioridade pra gente naquela semana, naquele dia, sabe? Tudo bem a gente não ir num rolê, a gente não estar presente em alguns programas que não faz sentido pra gente. Acho que é muito confortante ouvir isso. E tudo bem, é só uma fase, né? Tudo bem a gente estar com a rotina tão... atordoada em alguns momentos, porque às vezes a gente tem um propósito e faz sentido a gente dar prioridade para aquilo, e não ter tanto tempo assim pra nossa vida social.
Eu acho que a base de tudo é aquela velha história, né? Quando a gente prioriza coisa demais, na verdade a gente não tem prioridade alguma. Outra convidada que a gente selecionou pra participar aqui conosco, né, pra contribuir, é a Andriele. A Andriele, ela é designer, ilustradora e criadora de conteúdo. Então, a gente vai ouvir um pouquinho de como que é a rotina dela.
Gente, então, eu uso o método do planner, né? Eu organizo as minhas tarefas todo dia pela manhã, tomando meu café da manhã. E eu descrevo tudo o que eu tenho para fazer no dia com horários. Porque eu percebi que sem descrever ali os meus horários, eu acabo procrastinando. Então, horário X, eu faço isso, isso e aquilo. Eu descrevo certinho o que eu tenho pra fazer. Tipo assim, até o meu almoço, tá ali. Vou comer arroz, feijão e, sei lá, salada. Beleza. E aí, eu concluo essa tarefa que eu fiz no horário X. E se não deu tempo de concluir essa tarefa, eu jogo ela pro próximo dia, né? Eu não fico bitolada ali em tentar concluir ela no mesmo dia. A menos que ela seja muito importante. E aí, eu tenho que me reorganizar no planner melhor. Eu tenho ficado mais satisfeita com esse método, né? E parece que meu dia tá rendendo bem mais assim. Parece que o universo tá até conspirando a meu favor. Então, é isso. Beijos.
Ah, eu acho que foi bem importante, assim, a contribuição da Andriele, que foge um pouco do que a Larissa falou também, porque, pelo que a gente percebeu, assim, ela é bem organizada, tanto com horários, tanto com planejamento.
Vimos,
né,
uma lua em virgem aí.
Exatamente, a gente até...
Bem ao contrário, bem ao contrário
da
gente.
Acho que ela tem a lua em virgem.
Mas, utilizo então, uma ferramenta, utilizo o planner.
Isso contribui muito e pra ela funciona, mas assim, gente, isso não é regra, né? Acho que a gente tem que adequar a nossa realidade, o que, que a gente curte, se é legal a gente criar uma planilha, se é legal a gente ter um planner, a gente tem que testar, né? Eu acho que o que funciona pra cada um é diferente.
Sim.
E assim, deixando bem claro, acho que um ponto que ela colocou ali é que ela não fica bitolada àquela atividade, então acho que tem que relaxar, a gente não tem que se limitar, não tem que impor regras.
Sim,
no
ela
nosso
desenvolve
dia.
Muito bem isso, né? Ao mesmo tempo que ela é regrada, mas ela também consegue trabalhar essas coisas com flexibilidade
e
no momento dela.
E entender que tá tudo bem, talvez a gente não fazer uma tarefa ou outra, porque eu acho que isso depende muito do nosso dia, depende muito do nosso humor, do nosso ciclo, enfim, acho que deve deixar a mãe natureza agir também, né? Acho que é importante a gente saber o que fazer, saber o que a gente tem de atividade naquele dia, mas deixar que as coisas fluam naturalmente também, né? Sem se cobrar tanto.
E esse planejamento, né, que ela fez da vida dela através do planner, isso aí evita um grande problema, que é a procrastinação, né? Isso é um gravíssimo problema. A gente, vou deixar pra depois, agora não vou... É, a gente acaba se boicotando, de certa forma. Né? A gente deixa pra depois e acaba não concluindo nada.
E acho que o planner é uma ferramenta que ajuda muito nisso e vai de você registrar ali o que faz sentido também, né?
Sim.
Como ela disse, ela registra até o que ela come ali, o que ela vai precisar, digamos, comprar pra fazer a comida, fazer o almoço, até porque ela trabalha em casa, né? Então, hoje ela é autônoma, freelancer, então acho que
e a gente sabe
é
que
legal
quem trabalha
ter
como
essas,
autônomo precisa ser
essas premissas, assim, né? No dia, porque faz sentido, né? A gente, às vezes, perde tempo e não dedica ao que deveria. Bom, a nossa próxima convidada é a Fernanda. Ela é formada em publicidade. Hoje ela trabalha como instrutora de yoga, é vegana e escorpiana com ascendente em peixes. Vamos ouvir o que a Fernanda tem a dizer.
Hoje, sendo instrutora de yoga, autônoma, eu sou totalmente responsável pela minha rotina e organização. Primeiro, eu tive que definir o que é a prioridade da minha vida agora e percebi que várias atividades e afazeres fazem parte do meu trabalho, além de dar aula. Desde leitura, preparar aulas, novos projetos, novos cursos, organizar os pagamentos de cada aluno, divulgar as minhas aulas, até o meu próprio autocuidado, uma boa alimentação, tempo para minha prática de yoga pessoal, minha terapia, cuidar da minha casa, para que, por exemplo, eu possa trabalhar em paz, sem me preocupar que em casa está tudo uma zona, ou se a minha saúde física ou mental está legal. Então, para dar conta de tudo isso, eu primeiro tive que aceitar que tudo bem ter dias da semana em que eu me dedico a outras partes do meu trabalho, além de dar aula. E claro, eu organizo no início de toda semana a minha agenda com cada uma das atividades que eu tenho para fazer. Qualquer coisinha eu anoto lá para não esquecer ou procrastinar. E conforme vai passando a semana e surgindo novos compromissos, eu sempre olho lá para ver se eu tenho tempo disponível mesmo e já anoto. Eu que sempre tive uma predisposição a ser esquecida, distraída, tem sido essencial usar a agenda. E por último, eu aceito o meu tempo e o meu ritmo, conforme for a semana do meu ciclo, para entender que tem semanas que eu rendo mais e outra menos, e tá tudo bem, pois somos cíclicos, né? Então, vivendo desse jeito é um desafio para mim não querer controlar tudinho no meu dia a dia. Eu busco sempre lembrar que é melhor quando eu deixo fluir, sem pressão, pois fluindo, você vai chegar a lugares que controlando e forçando não chegaria.
Então, olha só, gente, mesmo a Fernanda tendo, né, uma rotina bem diferente das outras meninas, até porque ela tem um trabalho diferente, mais alternativo, digamos assim, ela é publicitária e resolveu agora trabalhar como instrutora de yoga e se encontrou nisso. O quão importante no trabalho dela, na função dela, ela estar bem fisicamente e psicologicamente, sabe?
Até porque vai impactar na profissão dela, né?
Exato, não
Ela
só
tem que.
transparecer, né? Isso funcionar na prática, né? E ela relatou o quão difícil é ela não ter total controle do tempo dela, né? Que ela tem que praticar isso constantemente para que as coisas fluam, né? E eu acho que isso é totalmente normal, é muito do que a gente falou aqui.
É aquela coisa, a velha história da prática, né? A gente tem que praticar para chegar o mais próximo possível do desejado, né? O que a gente quer.
Mesmo que a gente tenha uma agenda, mesmo que a gente detalhe nossas atividades do dia, a gente tem que tentar levar isso de uma forma mais tranquila possível, né?
É, e que as três relataram isso, né? Que
Sem se cobrar,
independente
sem
da
se
rotina de
frustrar.
cada uma, todas elas respeitavam, as suas limitações.
E o seu
E
tempo, né?
sim.
Cada um tem um tempo diferente. Então, galera, dando continuidade a esse
Voltamos, voltamos.
assunto, voltamos aqui no segundo bloco. Então, a gente vai falar sobre alguns estudos que justificam o porquê do nosso cotidiano ter virado essa maratona. Quando a gente definiu esse tema, buscamos algumas pesquisas que justificam o porquê de alguns comportamentos atuais. E segundo alguns estudos já realizados pela International Stress Management Association do Brasil, o
Meu Deus, Herbert
Richards,
motherfucker.
existe hoje uma síndrome chamada Síndrome da Pressa. Olha isso, gente.
Nunca ouvi falar na minha vida, nunca nem vi.
Não, nem sabia que isso existia, na
Também não.
verdade. E essa síndrome já atinge cerca de 30% dos brasileiros. E ela não é considerada hoje uma doença, mas uma série de comportamentos alteram significativamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas.
Caramba, pra tu ver como impacta, né? No nosso corpo também.
Bom, e ainda, segundo estudos do jornalista canadense Carl Honoré, tanta velocidade, esse querer tanto abraçar o mundo ameaça mesmo a economia e o meio ambiente, porque a partir do momento que a gente não pensa nas consequências de tudo daquilo que a gente faz e a gente acaba operando tudo como um robô, tudo para ontem, e
De
a
forma
gente não
mecânica,
pensa a
né?
longo prazo, né? Quanto isso vai impactar tanto o meio ambiente e o mercado no geral, né? Porque a gente vive para aquele lucro e consumo imediato.
E quanto impacta na qualidade da entrega das coisas também, né? A gente tá tão apressado que nem sempre a gente consegue, estruturar melhor a entrega, ver a melhor forma de entregar o que a gente quer. Então,
E olha a
olha a
consequência
complexidade disso.
disso, né? Isso leva a uma catástrofe econômica e ambiental também, né? Isso nos leva a crer também que a gente não está conseguindo definir prioridades na nossa vida, né?
Exato.
E acaba que tudo fica atrasado, tudo fica para depois e que a gente não tem paciência para esperar, né? Não tem paciência com as pessoas que têm um ritmo diferente da gente também.
Não consegue nem se pôr no lugar do outro, né? E imaginar de repente por que que. Cara, cada um tem a sua evolução, né? Cada um tem o seu timing. Então a gente tem que saber entender e respeitar isso também.
O que impacta hoje também é que a gente às vezes é reconhecido em algumas profissões por conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba entrando nesse ritmo e é um caminho só de ida mesmo, a
As
gente não
pessoas
consegue
acabam
mais sair disso.
romantizando essa questão de você dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Não que não seja gratificante de certa forma, mas, cara, com o tempo isso vai te desgastar demais, né? Tu não precisa ser super-homem, super-mulher o tempo todo, nossa, faço milhões de coisas. Cara, e a tua saúde, será que tá legal? Né? A tua saúde mental, teu corpo?
Sim, será que a gente aguenta, a gente tem psicológico para aguentar isso por muito tempo, esse ritmo super desenfreado, sem pausa. Acho que é bacana a gente ser produtivo, a gente Sim. definir prioridades, né? Só que isso sempre, a todo momento, não é legal. Não é legal para a nossa saúde.
Não supervalorizar o fato de você ter milhões de coisas para fazer, caso o teu corpo e a tua mente não comportem isso, né?
E não ter tempo para você, né? A gente precisa ter um tempo de relaxamento. A gente precisa respeitar esse nosso tempo ocioso também, que também é um tempo de qualidade para a gente.
É necessário. Bom, dando continuidade aqui à nossa linha de pesquisa, nós observamos também que tem uma síndrome conhecida como FOMO. Significa Fear of Missing Out. É o medo de perder alguma coisa. Quem aqui, de repente, nunca se sentiu
por fora de algum assunto que estão
como
falando?
Como tu não viu aquela série, aquele meme, né? E, cara,
então, essa síndrome, ela diz respeito a essa necessidade que algumas pessoas têm de estar por dentro de todos os assuntos e de todas as coisas a todo tempo, sabe? Então, acaba que a gente se torna uma pessoa acelerada no mundo digital também, né? Esse tipo de comportamento, como a gente pode ver, já tem sido identificado como síndromes.
Na verdade, isso é o imediatismo, né? Que as redes sociais acabam impactando na gente.
Exatamente.
Eu tenho que ter velocidade de absorção de conhecimento, né? De cultura, enfim, de tudo.
Essa necessidade de checar as redes sociais a cada minuto, de ir a um evento, fazer uma viagem já pensando nos posts do Instagram, não curtindo o momento propriamente dito, sabe? Eu acho que a gente tem mais que levar a vida com leveza, às vezes se desligar um pouco das redes sociais também, eu acho que faz sentido, assim, em alguns momentos eles têm que ser aproveitados 100%, assim, né?
Você tá se doando pra aquele momento, eu realmente estou aqui. Não, eu estou falando aqui, eu tô mexendo no meu celular, e eu tô pensando na conta de casa, e eu sei que eu tenho que levar meu pet pra não sei aonde, né? Você tá 100% integralmente naquele lugar, ou com aquela pessoa, enfim.
Curtindo o momento, né? Mesmo, focando mesmo naquilo que você tá fazendo.
E que difícil é isso, né? Na prática. A gente falando aqui é tudo lindo e maravilhoso, mas é muito difícil.
Sim. A gente observa claramente alguns comportamentos desses no nosso cotidiano, né? Até porque todo mundo tá vivendo esse mundo digital muito intensamente. Então, às vezes é muito difícil a gente se desligar disso tudo.
E aí, galera, voltando pro terceiro bloco agora. A gente vai falar um pouquinho sobre otimização do tempo, né? A gente já mostrou tudo o que acaba causando na nossa vida e já demos relatos aqui. Mas o que será que seria legal pra que a gente pudesse se sobressair com relação a isso, né? Sabendo que a gente tem esses problemas.
E pudesse colocar na prática tudo isso que a gente já falou, né? Então, fazendo algumas pesquisas e até compartilhando algumas vivências nossas, algumas coisas que a gente já tem colocado na prática pra ter um aproveitamento melhor do nosso tempo, da nossa vida social, conciliando o trabalho e outras atividades, a gente resolveu criar 10 premissas para viver de boas.
Anota aí, pega o caderninho, vem com a gente.
Então, a primeira delas seria respeitar seu tempo. O que importa não é a velocidade, e sim a direção.
Eu amo essa frase com todas as minhas forças. Eu amo isso porque, cara, primeiro, acho que traçar, de certa forma, aonde que você quer chegar.
Qual é o seu propósito? Cada um tem uma vivência, cada um, a gente tem
que
ter isso
velocidade.
Muito bem definido, né? Quais são as nossas metas pessoais e profissionais também, para que aí a gente consiga realizar as nossas atividades, ter um porquê de estar fazendo aquilo,
as
priorizando
coisas têm que fazer
aquilo.
Sentido.
Exatamente.
As coisas têm que fazer sentido.
A segunda seria não comparar a sua vida com a dos outros. Cada pessoa tem um ritmo diferente, uma rotina diferente.
A grama do vizinho sempre mais verde. Não, gente, não.
A nossa é muito, muito verdinha também. Muito Sim. bonita também, a gente
e
tem que valorizar
tá
também as nossas
gente.
Vitórias.
A gente tá pensando que a nossa grama é verde também. E não é, gente, não é
verde. A gente é único nesse mundo, então cada um tem.
Às vezes tem uns cocô de cachorro na grama e tá tudo bem também.
Exatamente. Cara, a pessoa tá vivendo aquilo, vai ter o teu momento de ver coisas que fazem sentido pra você, porque muitas vezes a gente se compara com coisas que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa personalidade. Nenhuma vida é perfeita, né? As vidas do Instagram sempre estão ali maravilhosas, ninguém tem problema algum. Mas isso não é real, né, gente? A gente sabe muito bem disso.
Terceira dica. E seguindo nessa mesma linha, cheguei à nossa terceira dica, que é fugir das redes sociais, né?
Faz um bem danado. Pelo menos algum final de semana a gente fica off, sabe? A gente se desligar total, a gente focar naquilo que a gente quer, curtir o nosso momento, fazer uma máscara facial, dar uma relaxada, uma meditação.
Botar um pepino nos olhos.
Exatamente.
Passear com o cachorro. Ou fazer absolutamente nada, que também é maravilhoso fazer vários nadas.
Ler um livro, ir para algum lugar verde, né? Ir para um campo, para algum lugar diferenciado, tomar um café, enfim, fazer qualquer coisa que não esteja atrelado a ficar conectado, sabe?
Sim.
A quarta dica seria buscar coisas que você tem prazer em fazer, seja lá o que for, né? Cada um tem uma personalidade distinta, então cada um sabe o que gosta, né? A gente tem que muito se conhecer também, né? Pra definir quais são as coisas que a gente gosta de fazer mesmo, né? Se é correr, se é fazer trilha, se é escalar, enfim, tem tantas coisas. Se é assistir série, se é dormir, seja lá o que for, faça o que te dá prazer, o que você tem desejo realmente. A quinta dica seria criar uma agenda, planejamento, rotina diária para aproveitar melhor seu dia. Acho que isso a gente viu em todos os relatos que as meninas vêm fazendo,
todas as meninas,
né?
Falaram sobre a mesma coisa, basicamente.
O que ajuda muito, que é essencial a gente ter uma rotina. Tem pessoas que precisam realmente ter rotinas, né? Ter metas diárias, né? Pra se sentir produtivo. E acho que isso, se faz sentido pra você, é muito bacana começar a fazer.
No próximo é reserve um dia pra você. Na verdade, isso a gente já comentou aqui também. É, nada melhor do que a gente se curtir, né? Quer ir no cinema sozinho? Vai. Quer passear sozinho? Vai. Enfim, se curta, se ame, né? Acima de qualquer coisa.
É, e acho que é um dia pra não ter atividades extras, né? Às vezes a gente marca algum programa pra todos os dias da nossa semana. Então, tire um dia da semana pra não fazer nada ou pra fazer coisas que você curta, pra que você não pense em trabalho, pra que você não pense em algum programa,
entrega,
em algum evento.
Entrega, em resultado, não.
Exatamente.
Livre de qualquer coisa.
Em jobs, em nada, sabe? Eu acho que tira esse tempo estritamente pra você fazer o que você queira. Bom, a sétima dica, acho que funciona muito comigo, até compartilhei isso com a Bruna, é encaixar programas durante a semana que fujam da sua rotina. Por exemplo, tomar uma cerveja com um amigo que você não vê faz um tempo.
Adoro.
Participar de alguma palestra, de algum workshop, realizar alguma atividade física. Acho que isso até incentiva, motiva a gente iniciar a segunda-feira de um jeito melhor, sabe? De um jeito mais leve, de saber que a gente vai ter algum programa diferente do casual, que a gente vai estar evoluindo profissionalmente.
Não é aquele mais do mesmo,
né? Workshop, palestra. Acho que é bem importante a gente ter uma rotina bem diferenciada, assim. Acho que isso contribui muito.
Bom, e o oitavo é, como você mesmo falou, praticar alguma atividade física. É, a gente sabe que além da gente trabalhar a nossa mente, a gente precisa trabalhar o corpo também, né? Mente são, corpo são. Então, se você puder andar de bike, correr, caminhar...
Se manter em movimento, né? É sempre muito importante.
O que você quer fazer? O que você sentir à vontade?
E a nona dica seria aproveitar tempos ociosos para ouvir conteúdos de seu interesse. Ouvir, inclusive, nós aqui, aminoácidas.
Fica a dica.
Seja no trânsito, enquanto trabalha, na pausa para o almoço. Acho que a gente está sempre...
Alimentar a mente, né, gente?
A gente está sempre precisando de conteúdo. A gente está sempre precisando se manter atualizado, né?
E o décimo é dar 100% de atenção e foco àquilo que você está fazendo. Você combinou com alguém? Saiu? Cara, esteja com aquela pessoa 100%. Sai do celular. Viva aquele momento. Não importa se você está sozinho. Respeite.
Aprecie uma boa comida. Aprecie um bom café. Toda e qualquer atividade que você está fazendo. Foca 100% naquilo. Acho que isso é muito prazeroso. E a gente acaba se distanciando até das redes sociais.
Sim.
Quando a gente passa a focar na nossa vida real mesmo.
E sendo mais genuíno pra gente mesmo até, né?
Então, galera, aí com essas dicas, a gente finaliza o episódio de hoje. Espero que a gente contribua na rotina de vocês, nessa maratona aí chamada vida, de alguma forma. Acho que são práticas que a gente tem que colocar no nosso dia a dia mesmo para que funcione. Então não adianta ficar procrastinando, não adianta ficar achando que as coisas vão mudar se a gente não tomar uma atitude, né? A gente agradece muito também pela colaboração de todo mundo, pelos incentivos que a gente recebeu, por todos que ouviram o nosso primeiro episódio.
Legal.
A gente teve muitas contribuições bacanas, sabe? A gente se sentiu muito abraçada, muito feliz, muito amada.
Obrigada, gente.
A gente só tem a agradecer mesmo. E eu acho que são esses tipos de incentivos que nos fazem continuar e a ver que a gente tá no caminho certo.
É isso aí. Esperamos vocês na próxima quinta, então.
Valeu, até mais. Beijo.